quilômetros, bem a menos do que São João da Boa Vista. Não tem uma paisagem, não tem grandes atrações, e foi elevada aí à estância, condição de estância turística. Foi uma das novas cidades. Sertãozinho tem a relação de outras aí. Eu acho que você sabe as cidades que foram levadas, né, Bejone? Mas São João deveria estar, poderia estar, tem condições de estar entre essas 78 cidades. Não faltam aqui atrações, não faltam a natureza esplêndida aqui, os restaurantes, pontos maravilhosos, desnecessário enumerar esses pontos maravilhosos aí. Essa empresa contratada na administração da ex-prefeita, até seria interessante a gente saber quanto foi pago, né? Por que que, e o que que não deu certo ainda para a cidade se transformar em cidade de cidade turística, estância. Ainda havia uma informação hoje na nossa redação de que nós tínhamos inclusive perdido o selo de cidade de interesse turístico. E eu falei agora de manhã com o diretor de turismo de São João da Boa Vista, ele disse que não, nós não perdemos este selo, Bejone.
É interessante dizer que 140 cidades paulistas, né, foram classificadas aí como município de interesse turístico, famoso MIT, que muita cidade quer ganhar. Daqui a pouco nós vamos passar alguns valores aqui, mas passados aí os anos, né, a meta para subir para estância turística não deu certo, né? Aí já são 70 municípios, né, de 140 nós vamos ter aí municípios de interesse turístico para 70 municípios que ocupam o posto de estância turística, né? Contudo, para você atingir esse status, ter aí o repasse financeiro maior, né? A tarefa não é fácil, não. Nós tivemos aqui, nós temos alguns exemplos aqui de cidades que eram municípios, né, de interesse turísticos e passaram a ser estâncias turísticas. Por exemplo, Águas da Prata a gente não tem, é aqui pertinho, a gente não tem o repasse como município de interesse turístico, mas como estância turística ela tem 8 mil habitantes e recebe 2 milhões e meio de reais, né?
E é pouco, né, meu gente? Águas da Prata mereceria muito mais. Tem cidades aí que também não tem nada da beleza de Águas da Prata e recebe muito mais, mas tudo bem, essa é uma outra discussão.
Por exemplo, Barretos. Interessa Barretos? Barretos. Barretos era município de interesse turístico.
Passou,
né,
a estância agora?
Sim, ela recebia 800 mil reais.
Sim.
Agora que passou a estância, 8 milhões.
8 milhões de Barretos.
Tem
Barretos
aqui?
É a cidade de um único vetor turístico, que é a festa, que
rodeio,
é a cidade,
né?
Rodeio, a festa turística. Não tem outra atração lá em Barretos. A única atração é a cidade que abriga o maior rodeio do Brasil, penso eu, né? Ou um dos maiores do Brasil.
E São João, tem. Se deixar de ser município de interesse turístico para passar a estância, valor 5 milhões de reais.
Passaria, né?
Não, passaria a receber 5 milhões de reais.
Não vamos receber esse valor.
Eu tenho aqui um dado interessante também. Santos, 30 milhões de reais.
Poxa vida.
Mas Santos tem lá, né, a sua importância no cenário
turístico. Muito. Não vão nem discutir Santos, né? Vão discutir que Prata tá pouco, São João deveria ser estância, né? E aí, foto na nossa tela de Sertãozinho.
Agora a gente lembra bem aqui, até quando começou, né, essa história aí, que São João deveria também incrementar os seus pontos turísticos, né? E eu lembro que na época eles haviam tido a ideia de fazer a Galeria Fernando Furlaneto, que seria instalada naquele banheiro público que fica próximo ao cemitério.
Sim.
Por quê? Porque o cemitério já é um museu, né? A céu aberto, como o pessoal sempre diz, tem lá as estátuas feitas por Fernando Furlaneto, e passaria a ter a galeria também, que seria ali na frente.
Aliás, ficou em 400 mil reais aproximadamente a reforma daquele ex-banheiro.
E eu não sei o que é lá hoje. Eu acho que...
Não é nada.
Que,
Não é nada. 400 mil jogados para a janela aí, vamos lá. Mas nós vamos trazer aqui, Biagione, vamos ver se na próxima semana ou ainda hoje, o diretor de turismo de São João da Boa Vista.
Ele vai,
né,
poder falar
o
melhor.
Marcelo, hoje ele não pôde ver, que ele está no encontro, mas nós gravamos com ele, ele mandou uma mensagem e daqui a pouco nós vamos ouvir. E gostaria que você colocasse na pauta aí para a gente saber o que vai ser daquele antigo sanitário ali na frente do cemitério. E aí? Gastou lá tanto dinheiro, cadê? O que aconteceu? Aliás, São João tem uma coisa engraçada, né? Gasta-se dinheiro, por exemplo, nesse projeto para transformar em instância, em 2023, gastou-se aí, sabe-se lá qual valor.
Bom, só nos portais de entrada.
Um milhão só.
Um milhão ali na entrada.
Só não, tem outros. Ainda queria fazer um terceiro, meu Deus. Ainda bem que não
o
deu.
O outro
tempo.
É o da Serra da Paulista, né?
Ia fazer um terceiro ali na vicinal de Vargem Grande. Porra, tá toda esburacada, toda ruim pra andar lá, ia fazer mais um portal, quer dizer, ia ficar mais ridículo ainda. Ainda bem que não deu certo, não deu tempo, ou deve ter batido um bom senso, falar como é que nós vamos pôr um portal numa vicinal toda, numa saída, que vicinal? Uma saída toda arrebentada como tá lá, né? E ainda bem que não, porque ia ficar mais ridículo ainda.
Sim. E aí tem, né? Além dos pontos turísticos, teriam que ser vistos aí os hotéis, pousadas, né? A Serra da Paulista tem lá seus restaurantes também, pontos turísticos. Nós temos a Parada de Natal, que atrai muita gente para cá.
Você pensa em Semana Guilmar Novaes, que é um vetor turístico fortíssimo.
Sim.
Né? Eu sempre brigo aí pela Revolução de 32, é mal explorar tanto para Águas da Prata como para São João da Boa Vista. Nós temos aqui aqui que aconteceu, ou aconteceram muitas batalhas, e aqui foi a única batalha que São Paulo venceu. Quer dizer, você tem aí um nicho para trabalhar o turismo muito grande. Você tem vários aí vetores aí para desenvolver o turismo. Tem que trabalhar, né? Mas vamos conferir o diretor da prefeitura. Ele está num evento, não pôde comparecer, mas vamos saber o que está sendo feito aí pelo turismo e como ele viu aí essa classificação de São João da Boa Vista como cidade estância no estado de São Paulo. E outras com bem menos potencial foram elevadas à condição de estância. Vamos conferir o Marcelo, diretor de turismo de São João da Boa Vista.
Boa tarde, Artem. Boa tarde aos ouvintes. Primeiro peço desculpa, né, por não poder estar ao vivo aí. Estou em uma capacitação de turismo rural para os territórios vulcânicos, onde a gente faz parte, e por isso eu não estou aí. Bom, foi pedido para eu gravar aqui o áudio, eu acho que ele pode ajudar aí na interpretação sobre o ranqueamento de MITs, né, e instâncias turísticas, tá? O governo do estado, esse ano, atualizou, né, a lista de instâncias e MITs, né, com o projeto 1274 de 2025, tá? Hoje nós somos 78 instâncias turísticas e 136 municípios de interesse turístico. Acho que é aí que está a interpretação muitas vezes, né? Será que São João emite? São João não emite? São João emite, tá? E nós estamos ranqueados na cidade 40 das 136 que hoje são, né? Oito municípios de interesse turístico ascenderam, né, para a instância turística esse ano, depois de muitos anos que nada mudava. E são municípios esses que hoje já estão, né, preparados e recebendo o turista como um meio ou uma atividade econômica pujante, né? Então foi uma mudança de ranqueamento técnico, tá? Da Secretaria de Turismo do Estado. São João da Boa Vista continua como MIT, né? E o nosso momento é de oportunidade, não de retrocesso, né? O poder público, o Contura, a sociedade civil, junto aos empresários e o terceiro setor, estão mobilizados juntos hoje, olhando para o mesmo lado e estabelecendo um norte para o nosso turismo. Esse é o São João da Boa Vista que a gente vive hoje, tá? São João hoje é tratada como uma cidade que tem interesse em ter o turismo como atividade econômica. Hoje o turismo é tratado como estratégia dentro da prefeitura, né? Nós trabalhamos hoje fortemente com a regionalização, com os territórios, né? Fazemos parte hoje dos territórios empreendedores, né? Da região vulcânica, onde o estado de Minas e São Paulo estão junto. Trabalhamos na RT entre Rio, Serras e Cafés, com as cidades ao entorno, né, que pensam o turismo junto, tá? Então estamos aí de forma rápida e mesmo assim embasada, desenvolvendo o turismo da cidade, tá? Hoje estamos estruturando a governança turística, né, da cidade. Temos os grupos temáticos que nas reuniões do Conselho Municipal de Turismo, o Contur hoje está muito forte, né, estão tratando as áreas de turismo da nossa cidade, tá? Então nós estamos desenvolvendo projetos estruturantes. É o exemplo da ciclovia entre São João e Águas da Prata, né? O projeto Descubra São João, hoje São João da Boa Vista tem um observatório de turismo onde a gente busca analisar os dados aí, né? Então estamos muito alinhados com o estado e com os resultados que a gente busca aí, né? E nós estamos mostrando evolução, tá? E estamos avançando muito com o planejamento. Tanto que esse ano nós fomos convidados para concorrermos, e estamos concorrendo, né, nacionalmente ao Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora com o projeto de turismo, projeto Descubra São João, tá? Que fortalece a participação da sociedade civil organizada através aí, né, da governança turística, né, da formação da governança turística e do fortalecimento do Conselho Municipal do Turismo, onde a gente está concorrendo a nível nacional na área de turismo, né, por esse projeto, tá? Esse projeto é basilar, né? Eu entendo que para a gente construir uma casa, a gente tem que ter a infraestrutura de base, né? Então ele será o caminho para a gente transformar o nosso potencial turístico em uma cidade turística, né, de forma estruturada e permanente, ou seja, o estado trabalhando junto, né, com o município trabalhando junto com a sociedade civil, tá bom? Espero ter ajudado aí, Artem, e fico à disposição. Hoje não estou em São João, mas quando estiver, para a gente sentar e falar disso, que é muito legal, e eu acho que levar à população essas informações é fundamental. Um abraço.
Ok, um abraço aí, tá aí a presença, a palavra do diretor de turismo de São João da Boa Vista. Realmente tem muita coisa ainda para trabalhar no turismo de São João, né? Agora, interessante, Bejoana, que às vezes o próprio sanjoanense não acredita no potencial da cidade. Eu lembro, eu era vereador, primeira vez que São João foi elevado à cidade de interesse turístico, foi um trabalho, inclusive, na época, da gente lá como vereador, junto com o Papa Júnior, não sei se você lembra dele, e foi uma luta para a gente colocar São João nesse patamar. E aí o pessoal mesmo de São João trabalhando contra, dizendo, não, aqui não tem nada, o que tem de turismo aqui? Poxa, aqui tem tudo, tem tudo. É, sem dúvida nenhuma, a indústria mais promissora para ser instalada em São João é a indústria do turismo. Então alguém pode dizer, mas não tem condições de ser estância, mas como não? Não vou citar nomes aqui, ser antipático, citar nome de cidade que tem muito menos do que São João.
E a estância?
Eu já citei agora Sertãozinho.
Aham.
Né? É uma cidade onde eu estou muito, vou muito para lá, tem parentes lá, mas nada além do que São João já tem. Né? E a estância. Então, torcer para o trabalho do Marcelo dar certo, para que a cidade volte a pleitear essa condição. E porque é dinheiro, né? Você numerou aí a quantia de dinheiro.
Sim.
Que acaba vindo para a cidade. Não é só o orgulho de ser uma cidade turística, não é só o status, é o dinheiro que vem a mais para a cidade trabalhar nos seus projetos. E projetos turísticos não faltam em São João da Boa Vista.
Agora, cada vez que se fala em projetos turísticos, eu lembro de duas grandes novelas que estão em cartaz aqui em São João da Boa Vista há muito tempo, né, Arté? A primeira delas, a Represa, né? Que, claro, daria ali na entrada da cidade um motivo para que quem fosse para Poços de Caldas, Águas da Prata, tal, né, com toda certeza pararia ali, né? E a outra é o trem turístico, né? Que sairia, se não me engano, de Campinas, iria até Poços, ou mesmo ali Aguaí e tal. Quer dizer, são fatores que acrescentariam e muito aí para
que o prefeito,
a cidade conquistasse,
que parece,
né,
que ele tem novidades aí também com relação à Represa, hein? Parece
teve.
Que dessa vez a coisa tá indo. Vamos convidar o prefeito aí nas próximas edições para vir aqui. E o ministro Paulo Teixeira vai estar em São João da Boa Vista esse final de semana. E nós, quem sabe a gente traz o ministro aqui, porque ele trabalhou muito com relação ao trem turístico.
Aí, tá, ó. São duas questões muito importantes, né, para que São João se transforme, portanto, numa estância turística, né?
Tá certo. E passa a receber mais recurso, passa a trabalhar mais projetos, né? E passa a investir mais em turismo. E o que eu digo, é a indústria mais promissora aí que nós temos à vista para nossa cidade. E é das mais lucrativas, viu? Vou repetir para quem ainda não tem um conceito sobre isso. Cidade turística não é apenas o status. É, nós estamos falando de recursos, nós estamos falando de empregos, nós estamos falando de geração de renda. Tudo isso mobiliza a cidade e tem 1 milhão de motivos para São João entrar nessa, né? É, Beijão, daqui a pouquinho também nós vamos continuar naquela polêmica aí que está dividindo a cidade, Bolsonaro preso, uns a favor, outros contra. Ontem nós ouvimos alguns depoimentos, hoje nós vamos ouvir outros depoimentos, e fica à disposição daqueles que quiserem se manifestar. Da nossa parte, nós vamos manter uma isenção absoluta a respeito disso, respeitando quem é de um lado, quem é do outro. Aqui, jornalismo, nós não temos um lado com relação a isso, até porque eu particularmente sou contra essa polarização, acho um absurdo, mas ela existe, está aí, é no Brasil, enfim, é uma coisa do Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir outros depoimentos, até porque hoje terminou o prazo, né, pro última defesa do presidente Bolsonaro, e ele não apresentou essa defesa. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, Júnior, porque agora nós temos aí algumas notícias policiais da região, a coisa está pegando aí na região também. Vamos conferir?
Sim, sim. Vamos lá. A gente tem aqui um homem preso ao ameaçar de morte a própria mãe. Isso aconteceu na madrugada de domingo para segunda, ontem, né? Bairro Desterro, Casa Branca, e os policiais tiveram que utilizar arma de choque para conter o rapaz. Segundo os policiais, a mãe do agressor chamou a corporação dizendo que o filho estava extremamente agressivo, ameaçando-a de morte e promovendo danos no interior da residência, estava quebrando tudo. Meu Deus do céu, que situação, hein? Ver um filho fazendo esse tipo de coisa, de agressão, né? Essa agressividade toda. E quando os policiais chegaram, encontraram um suspeito exaltado, xingando, partiu para cima da polícia com xingamentos, né? Afirmando que não seria preso, né? E ainda de acordo com a polícia, ele se armou com um pedaço grande de vidro, tentando impedir a aproximação dos policiais, né? Quando os policiais conseguiram entrar na casa, ele fugiu pela janela da cozinha. Bom, enquanto as informações eram colhidas ali para o boletim de ocorrência ser elaborado, ele voltou ao imóvel novamente, entrando pela janela da cozinha e empunhando o pedaço de vidro que ele segurava, né? É claro que ainda se recusando em obedecer às ordens aí da polícia, colocando em risco a integridade não só da equipe, a família ali, foi quando os policiais resolveram então dar 2 disparos, precisou de 2 para conter o rapaz, né? Aquelas armas de choque, imobilizando assim o agressor. As partes foram encaminhadas ao pronto-socorro, atendimento médico, posteriormente apresentadas na delegacia de polícia civil, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Agora ele está aí à disposição da justiça. E eu tenho mais